As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O presidente da Câmara de Orém, Luís Albuquerque, reuniu com a ministra da Saúde, Marta de Mido, para discutir o acesso dos orienses ao centro hospitalar de Leiria após a demissão do presidente do Conselho de Administração, Hélder Roque, e as notícias recentemente veiculadas na comunicação social sobre este tema. A reunião contou com a participação dos deputados da Assembleia da República pelo distrito de Santarém, António Gameiro, do PS, Eduardo Marques, do PSD, da presidente da Câmara de Tomar e da SINT, Anabela Freitas, e do presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo, Luís Pisco. Luís Albuquerque defende que os orienses podem estar tranquilos porque nada do que foi conquistado no passado estará em causa. Logo, os cuidados de saúde que hoje são prestados aos utentes de Orém no Centro Hospitalar de Leiria deverão ser mantidos. Segundo o autarca, a ministra Marta Temido mostrou sensibilidade para a situação e reconheceu que o Centro Hospitalar de Leiria necessita de um reforço de meios. Nesse sentido, ficou agendada uma nova reunião com a secretária de Estado da Saúde para analisar um estudo ainda em elaboração sobre o funcionamento do Centro Hospitalar de Leiria e o impacto do acesso dos utentes orienses a esta estrutura. O presidente da Câmara reafirma que todos os portugueses podem optar pelo hospital onde pretendem ser tratados, de acordo com o despacho do antigo ministro da Saúde, e neste contexto os orienses podem recorrer às urgências disponíveis em Tomar, Torres Novas ou Leiria, conforme entenderem. O mais importante é a manutenção do livre acesso pelos orienses a qualquer hospital da região e do país, assegura Luís Miguel Albuquerque numa nota de imprensa enviada para a Hertz. Em declarações prestadas à Hertz, o presidente da autarquia oriense fez então um balanço do encontro com a governante.
Que a senhora ministra mostrou-se muito sensibilizada para o nosso problema e conhecedor também da situação. E o que ficou definido é que até haver uma nova reunião que será marcada pela senhora secretária de Estado da Saúde, comigo próprio, porque está a ser feita uma avaliação de toda a situação, que a situação se vai manter. Todos os orienses poderão continuar a ser atendidos no Hospital de Leiria, como qualquer português pode ser atendido em qualquer hospital do nosso país. Este governo, e bem, já tive a oportunidade de o dizer, liberalizou, digamos assim, entre aspas, o acesso à saúde a qualquer local, e os orienses, o Conselho de Orém, nesse particular, beneficiou porque, tendo um hospital a 20 km de distância, com todas as valências para que nos possam ser úteis, não fazia qualquer sentido estarmos a deslocar-nos para Abrantes, que seria, na altura, o nosso hospital de referência. E, por isso, aquilo que ficou definido foi isso, sendo que tudo o que existia até agora vai continuar a existir e, daquilo que também pudemos perceber, é que há uma grande vontade de todos para que a situação atual se mantenha depois no futuro.
Falemos então agora da região. Orém faz parte de uma região, a região do Médio Tejo, faz parte da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, região onde existem 3 hospitais. Eu agora pergunto-lhe, perante tudo isto que tem acontecido recentemente, nomeadamente perante estas incertezas em torno do Centro Hospitalar de Leiria, sente a região a remar para o mesmo lado, tendo em consideração o acesso aos cuidados de saúde hospitalares?
Ouça, nós temos, enquanto eleitos, temos que defender os nossos munícipes. E os nossos munícipes não querem saber se são atendidos em Tomar, Torres Novas ou Leiria. Querem é ser bem atendidos. E, neste momento, perante a oferta que temos na nossa região, parece-me que o Hospital de Leiria é aquele que nos dá mais garantias, nomeadamente numa urgência que é médico-cirúrgica, que é uma urgência importante e que abrange uma série de valências que não existe nem em Tomar nem em Torres Novas. Por outro lado, também podemos perceber, e porque também tivemos uma reunião não há muito tempo com o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que Tomar e Torres Novas têm hoje algumas urgências que têm capacidade para receber os utentes de Orém e a prestar também um bom serviço segundo aquilo que nós sabemos. E por isso aquilo que nós queremos é continuar, independentemente da região onde nós estamos no mesmo país, não estamos em países diferentes, independentemente da região onde nós estamos inseridos, queremos continuar a ter acesso aos melhores meios na área da saúde. E os melhores meios na área da saúde neste momento são Leiria, e é por isso que iremos continuar a lutar, porque nos parece que é aquilo que faz mais sentido, independentemente da região onde estejamos inseridos. Isso penso que para aqui, nesta área, pouco importa.
Está em curso o encerramento da exploração da agropecuária Valinho, na herdade do Colmeiro, Vila Nova da Barquinha. A empresa proprietária do espaço apresentou, no início deste mês, à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, um plano de despovoamento da respectiva exploração, com a última saída de animais em janeiro de 2020. A funcionar desde início dos anos 90, a instalação suinícola foi mandada encerrar pela Direção Regional de Agricultura no mês de fevereiro. De acordo com a lei, na sequência do indeferimento do pedido de licenciamento da exploração, a empresa apresentou um plano de despovoamento, o qual foi agora comunicado ao município. Em entrevista à nossa redação, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, congratulou-se com este cenário que, referiu, terá impacto significativo na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Terá um impacto significativo, aliás, a questão da possibilidade do seu encerramento foi colocado devido essencialmente a várias queixas dos próprios munícipes e também da própria Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, atos praticados por unanimidade, nomeadamente em todas as reuniões que decorreram, alguns comunicados à imprensa que foram feitos em tempo, e foi possível depois deste impacto que, nomeadamente no final do dia, tinha sobre a vila e também sobre o norte da Moita do Norte, ou seja, mais confinante com a instalação pecuária, foi possível encerrar esta exploração de suinicultura. Foi um processo complexo, foi um processo que começou mal tomei posse como Presidente da Câmara, aliás, com vistorias e também com alguns processos de contornação, porque em tempo, nomeadamente logo em 2015-2016, foram colocados para os cursos de água alguns resíduos da própria sinicultura, que em tempo depois foram cortados, ou seja, foram eliminados com o tampão das descargas para as linhas de água. Isso foi possível ver quando fizemos a vistoria em 2015. Neste momento estamos já no processo de encerramento, aliás, a Câmara Municipal revogou a licença de utilização por incumprimento de alguns pressupostos que estavam estabelecidos na própria licença, moramente a questão de uma plantação de cortina arbórea confinando com a própria sinicultura, que poderia eventualmente atenuar ou eliminar alguns maus cheiros que depois vinham até à vila, e na sequência de todo este processo, também da própria revogação da licença de utilização e também da não emissão de licença ambiental, entendeu a Direção Regional de Agricultura e Pesca de Lisboa e Val do Tejo fazer o respectivo plano de despovoamento da exploração, um plano com a colonização, aliás, já aceito também pela empresa, e que vai se iniciar com fim no final de janeiro de 2020. Ou seja, significa que vamos ainda ter um processo de transição, nomeadamente de deslocalização dos animais para outras explorações, maiormente para água viva e pedrógão, e com base nisto é possível depois, de facto, encerrar esta suinicultura, que tem provocado, nomeadamente, danos ambientais significativos ao Conselho, nomeadamente, como disse há bocadinho, junto da vila e também junto da freguesia de norte de Vila Nova Barquinha e local de Moita do Norte.
A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do Conselho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas três edições. Célia Bonet, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as três anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto, para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas de painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Palricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, para alguém que não esteja devidamente preparado, pode causar problemas. São mais ou menos 30 quilómetros, são no mínimo 6 a 7 horas de caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boa Vida, presidente da Associação Luís Boa Vida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, o Luís Boa Vida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com a boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boa Vida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na quarta peregrinação solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderemos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira e mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
A Liga de Amigos do Hospital de Torres Novas ofereceu ao Centro Hospitalar do Médio Tejo 42 televisores e respectivos suportes de parede para equipar e renovar os equipamentos nas enfermarias e em outros espaços de prestação de cuidados na Unidade Hospitalar de Torres Novas, onde Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, sublinhou a relação que a sua entidade tem com as Ligas de Amigos, uma relação que será será mantida e reforçada no objetivo comum, que é a melhoria das condições e bem-estar dos doentes. Carlos Andrade Costa agradeceu a oferta do momento, mas destacou que o agradecimento era por tudo o que tem sido possível fazer em conjunto em prol dos doentes do centro hospitalar. Rosa Amora, em representação da Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas, afirmou ser este investimento de cerca de 8.500 euros resultado do trabalho que a Liga fez em benefício do bem-estar dos doentes, acrescentando que para isso irão continuar a trabalhar e a contar com a estreita colaboração que a Liga tem tido do Conselho de Administração. Os televisores vão ser colocados nas enfermarias da Unidade Hospitalar de Torres Novas, em substituição dos equipamentos já obsoletos, e em enfermarias e em outros espaços de prestação de cuidados onde não existiam estes equipamentos. As populações estão hoje melhor preparadas do que no passado recente para lidar com incêndios. A convicção é de Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, entidade que promoveu um conjunto de simulacros no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, ou seja, locais como Cardal, Val da Figueira, Ribeira, Machieira e Valadas receberam os conselhos que se podem revelar como fundamentais em caso de necessidade extrema, numa iniciativa realizada em parceria com a Proteção Civil. Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, em entrevista à nossa redação, fez um balanço dos simulacros.
E como disse, é verdade, não sabemos quando é que temos verão ou quando é que temos incêndios. De qualquer das maneiras, este programa é mais valia, porque depois de termos passado, digamos, a informação a toda a aldeia e depois de implementarmos também toda aquela cinética necessária para o ponto de encontro, foi uma mais-valia, porque as aldeias todas aderiram ao sinal de alerta, todas perceberam o que é que temos que fazer se eventualmente acontecer alguma situação de incêndio que se aproxime das aldeias, e todos os habitantes perceberam que é importante também para eles, e tivemos o testemunho em qualquer das aldeias, todos pronunciaram, e realmente tivemos um dia, digamos assim, não muito bom para estes 5 simulacros seguidos de dia de sábado, que esteve a chover, mas pelas vezes a população aderiu e foi uma mais-valia para a população ficar entrosada, caso aconteça alguma desgraça neste ano que estamos a decorrer, e esperar que não aconteça nada de normal. Neste momento pode ser que a freguesia de Ferreira do Zêzere, que claro que tem em algumas das aldeias, ainda há alguns locais para limpar, de pessoas que estão no estrangeiro, outros que estão fora daqui, mas praticamente toda a gente que cá habita tem mais ou menos os terrenos todos limpos e vão passando a mensagem uns aos outros. Aliás, um dos objetivos também destas aldeias escuras, pessoas seguras, é precisamente também eles nos alertarem às autoridades quem ainda não limpou, e aos próprios entre os vizinhos que vão cá vindo ao fim de semana, quem tem casas sazonais, vão passando essa mensagem também para que se vá fazendo as limpezas. Penso que neste momento o processo já está bastante avançado a nível de limpezas aqui na freguesia e também no concelho. Também temos feito, para que isso aconteça, várias sensibilizações, temos passado a mensagem, temos passado pelas aldeias, tanto com a GNR como também com a Proteção Civil, e temos passado a mensagem, e tem-se visto no terreno que as pessoas têm feito por isso.
Só mesmo para terminar, as pessoas estão mais preparadas do que no passado recente?
Sim, não tenho dúvidas. E tivemos a prova nestes 6 simulacros destas 6 aldeias, que as pessoas estão preparadas para isto e perceber o que é que têm que fazer, que realmente que é a base, digamos assim, é ao alarme, deixar as suas casas bem fechadas, janelas, portas bem fechadas, e deslocarem-se para o ponto de encontro para realmente depois haver uma decisão o que é que se irá fazer na fase seguinte. E penso que isto foi uma mais-valia, e é importante, e as pessoas estão preparadas para isto, não tenho dúvidas nenhumas.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, a carta do infante Henrique aos Tomarenses é um documento escrito a 15 de abril de 1415, da autor Infante Henrique, que tem por objetivo organizar a entrega de impostos em Tomar, pois os juízes da terra estariam a cobrar mais e o que não deviam. Como tal, a carta é igualmente dirigida aos juízes da terra, tal como surge no mesmo documento. A carta está publicada pela Golden Edições com o respectivo artigo, e a comemoração da sua leitura foi criada em 2017. Sendo que, neste ano, vamos para a terceira comemoração, e irá acontecer no Tabernáculo do Rio, no próximo sábado, dia 20, pelas 20h30. Os tomenses estão todos convidados para degustar pratos da época, em torno de um documento que está mais do que atual. Votos de uma boa semana.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.